Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista Gabriela Goulart Mora. Nascida em Uberlândia, Minas Gerais, porém cria de Brasília, Gabriela Goulart Mora gerencia projetos de desenvolvimento social e produz conteúdo na área dos direitos da infância e do adolescente. Gabriela Goulart trabalhou em várias organizações não governamentais, como a Unicef, a USAID, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, onde, aliás, concluiu um mestrado em antropologia, e na Índia, país que a inspirou a escrever o livro Depois das Monções, relato de uma temporada na Índia. Nós vamos conversar sobre esse livro, que traz o selo editorial Longe e foi lançado em 2013. Gabriela, o que motivou, antes de mais nada, a sua ida à Índia?
Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite e agradecer também aos ouvintes. E eu fui para a Índia em 2009, após concluir um mestrado na LSE, em Londres, e começar a pesquisar o que fazer depois ali em termos profissionais. Então, a própria escola, ela divulgava uma série de vagas internacionais e eu concorri, então, a essa vaga para trabalhar como oficial de comunicação de uma ONG indiana chamada IT for Change, que pesquisa o impacto das novas tecnologias nas mudanças sociais. E funciona justamente na terra da indústria de software, né, que é chamado Vale do Silício Indiano, Bangalore. Então, fui para lá com esse desafio de ter uma experiência profissional, internacional, e num país que durante o mestrado foi tão citado, assim como o Brasil, como parte dos BRICS. Então, eu estava muito curiosa em entender o mínimo das semelhanças e diferenças entre Brasil e Índia. Mas acho que nem se eu ficasse lá 10 anos seria possível compreender, né, a complexidade desse país. Mas, então, fui para lá para trabalhar, ao contrário do que muita gente faz, porque acho que as pessoas que eu conheço que já viajaram para a Índia vão muito em busca desse conhecimento espiritual, uma outra experiência também muito válida, mas a minha experiência lá foi muito mundana. Foi muito, assim, pé no chão, trabalhando essencialmente com indianos e com temas sociais e jornalismo.
No seu livro, né, você vai descrever, colocar em forma de crônicas, né, de um relato memorialístico, a sua experiência na Índia. E você menciona a dificuldade, antes de mais nada, de ser mulher lá. E mulher ocidental, você se vestia como mulher ocidental ou usava também saris? Aquela coisa?
Não, eu não quis vestir saris porque eu achei que seria um pouco artificial. Eu não me sentia tão indiana a ponto de me vestir totalmente como se fosse indiana, mas ao mesmo tempo, se eu me vestisse como ocidental, eu já tinha o cabelo curto e uma atitude, né, o fato de ser mulher com 35 anos, sozinha, num país em que as mulheres nessa idade já têm 3 filhos e estão muito associadas à família, se eu não mudasse nada, se eu fosse como eu era aqui e tivesse as mesmas atitudes, a mesma forma de viver, de vestir, eu seria muito ET. Eu acho que eu não aproveitaria essa experiência tão rica que é estar exposta a uma cultura tão, tão diferente da minha. Então eu me vestia com batas longas, mas as regras para mulher são muito fáceis, assim, com uma observação muito superficial já é muito fácil de entender que a gente não deve usar roupas que delineiam o corpo, não deve usar roupas que mostrem as pernas e evitar, né, mostrar ou sugerir, né, ou partes do corpo, a não ser a barriga, que pra gente é tão sensual, mas pra eles não, pra eles é muito tranquilo. O sari deixa a barriga à mostra, mas não pode deixar as pernas à mostra. Então, me vestir foi uma das atitudes que eu tive que reaprender, como várias outras, como comer e até mesmo ir ao banheiro, né, coisas que a gente faz de uma forma muito automática, mas que eu tive que observar e reaprender a fazer para me adaptar.
Pois é, no seu relato você menciona muita dificuldade de compreender. Eu não sei se eu uso singular ou plural, a língua ou as línguas ou os dialetos, mas eu fiquei pouco na dúvida. O povo em Bangalore, né, você ficou, não falava inglês?
Quem estuda fala inglês. Então, profissionalmente, esse era o idioma. Mas, por exemplo, já tinha uma pessoa que era um auxiliar de serviços gerais na organização que estudou muito menos, portanto o inglês dele era muito mais precário. E para eu me comunicar com essas pessoas, e na rua mesmo, os serviços básicos, né, num lugar para pedir uma comida ou para no lugar em que passavam a roupa, em que lavavam a roupa, todos esses serviços, as pessoas que trabalham nesses lugares não falam inglês. Então, eu precisei aprender o básico, muito básico, do Kannada, que é o idioma local. Na Índia, se fala o Hindi nacionalmente e cada estado tem o seu idioma. Então, em Karnataka, que era o estado onde eu estava, o Kannada é o idioma oficial. E é muito interessante também verificar como as políticas públicas são adotadas para a permanência dessa cultura, né? Inclusive, tem um site oficial do governo local em Kannada. E as aulas de yoga que eu fazia eram ministradas em Kannada. E claro que isso era um grande desafio, porque eu não podia fechar os olhos, porque eu me baseava muito na observação, porque eu não entendia o que as pessoas falavam, né? O que o mestre falava. E até mesmo o sânscrito, que é usado principalmente nos nomes, né? Os nomes mais clássicos indianos são todos em sânscrito. E para mim era muito complicado. Eu até gaguejei para falar sânscrito. Imagina agora, depois de 3 anos de voltar, eu acho que eu teria que reaprender a falar o básico que eu aprendi, né? Nomes como Nivedita, Kritika, que para mim eu andava com um caderninho de anotação para eu não esquecer e dava uma colada antes de me referir, me falar com as pessoas com quem eu tinha que lidar. Depois isso tudo foi automatizando.
Há pouco você mencionou o fato de ter o cabelo curto. As mulheres não usam cabelo curto?
Não tem muito essa moda do cabelo curto, não. As mulheres, aquele cabelão de iracema, é muito comum, muito mais comum. São lindos os cabelos e muito tratados, né? Com óleos cheirosos. Então, o cabelo é quase que um patrimônio, né? Da mulher indiana. E a moda do cabelo curto não é muito popularizada na Índia, e o que acontece às vezes é que as mulheres cortam o cabelo muito curto ou raspam a cabeça por questões religiosas, ou porque participam de algum ritual, ou porque ficaram doentes e aí até como uma parte do ritual também para pedir proteção. Então o cabelo curto ele não é muito bem visto. Eu tive um episódio em que eu viajei com uma amiga que eu fiz na pensão, uma amiga indiana que morava em Mysore, que é uma cidade muito conhecida por ter muito boas escolas de yoga. E lá fiquei na casa dos pais dela, que me receberam muito bem. E pegava carona na motinho dela, e aí o pai dela, quando a gente voltou, falou: "Ah, os vizinhos estão perguntando se a Sujata está andando com uma amiga ou com um amigo." E eu não era masculinizada, eu só tinha cabelo curto. Mas isso já causava uma certa estranheza, né?
Estamos conversando com a jornalista Gabriela Goulart Mora. Voltamos já.